Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast agora. A gente está no capítulo 19 da nossa apostila, que é o capítulo de timbres, tá bom? A gente vai estudar timbre hoje. O que é o timbre, né? A gente já viu que, por exemplo, ele é uma das propriedades do som, né? A gente sabe que é intensidade, altura, duração e o timbre. Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre ele. O timbre é a característica sonora que permite a gente distinguir os sons. Então, por exemplo, se eu faço o dó em uma flauta e se eu faço o dó em um violão, na mesma frequência, na mesma altura, região, é possível distinguir os dois sem ver. Por quê? Porque eles possuem timbres diferentes. Então, por exemplo, eu vou fazer o dó na minha flauta. E agora eu vou fazer na minha voz. Lá. E agora no meu violão. É possível eu distinguir eles, mesmo sendo a mesma nota, na mesma frequência, né? Então é por causa do timbre que eu, por exemplo, escuto, vamos supor, uma família em que tem 7 filhos. Se um deles gritar assim, ô João, e o João não tá vendo quem tá gritando ele, ele consegue perfeitamente saber quem que é. Por quê? Por causa do timbre. Entenderam? Então é isso. O timbre, ele é como se fosse a impressão digital sonora. Cada um de nós tem um, assim como os instrumentos. Então assim que a gente distingue um clarinete, de um oboé, de um violino, uma viola e por aí vai. A gente viu que a frequência das notas muda de acordo com a altura, não é? Então, assim, quanto mais agudo o som, mais frequente é, né? Porque eu tenho mais notinhas ali. Agora, quanto mais grave um som, menos frequente ele é. Eu tenho menos ondas sonoras naquele espaço de tempo, né? Agora, o timbre, o que ele vai fazer? Ele vai ter o formato das ondas sonoras diferentes. Então a gente vê que a frequência das ondas muda de acordo com a altura. O formato das ondas muda de acordo com o timbre. E é interessante, né, a gente pensar que ao eu falar ou ao você falar, as ondas sonoras que estão sendo emitidas têm formatos diferentes. Eu, pelo menos, acho isso muito legal, gente, de imaginar, né? Mas tá bom, então vamos lá. Vamos falar sobre classificação e extensão vocal. A extensão vocal vai ser o agrupamento de todas as notas que uma pessoa consegue executar, mesmo que o som não seja de qualidade. Então, assim, a pessoa consegue fazer de nota tal a tal. Ela tem essa extensão vocal. Mesmo que soa feio, estranho, que não fique legal, se ela consegue executar essa extensão vocal dela. Agora, a classificação vocal já vai ser uma categorização de uma pessoa, de alguém, né? De acordo com a tessitura dela. A tessitura vai ser o conjunto de notas que a pessoa consegue emitir de forma boa, de forma confortável, que tenha qualidade, que a gente possa ouvir e falar assim, olha, tá ok. Não, a pessoa não está morrendo para fazer aquela nota ali. Agora, a classificação vocal vai trabalhar com isso. Então, assim, diferente da extensão vocal, a tessitura é isso. A tessitura, as notas que eu consigo fazer bem. A extensão são todas as notas, mesmo que eu não consiga fazer elas da melhor forma. E aí eu vou classificar as pessoas com a classificação vocal de acordo com essa qualidade, né? Com o som. Então, essa pessoa consegue executar bem essas notas. Então, ela está qualificada dessa forma aqui. Classificada dessa forma aqui, na verdade, né? Então, beleza, é isso, tá, gente? Agora, falando brevemente sobre coral ou coro, eu vou falar bem breve, gente. Eu vou ter os baixos, os tenores, contraltos e sopranos. Isso num coro polifônico, nem todo coro é composto por essas vozes, tá, gente? Não necessariamente. Eu posso ter um coro com tenor 1, tenor 2, eu posso ter um coro com soprano 1, soprano 2. Depende da peça que vai ser executada, depende de várias coisas. Inclusive, existem outras classificações, né? Umas classificações mais, como que eu posso dizer? Definidas, né? Então, assim, a gente fala soprano, contralto, tenor e baixo. Popularmente assim, né? E essas classificações funcionam também, tá, gente? Mas tem umas classificações que são mais definidas. Então, entre aí, soprano, lírica, soprano dramática. Tem essas divisões, essas subdivisões, né? Que são mais definidas, tá? Mas, enfim, falando rapidamente sobre isso, o baixo vai ser a mais grave, né? E soprano vai ser a mais aguda. Se tratando de pessoas, eu vou ter os homens no naipe dos baixos, então os homens com as vozes mais graves. Os tenores são entre os homens, os que têm a voz mais aguda, entre os homens. E as contraltos vão ser as mulheres com a voz mais grave, e os sopranos vão ser as mulheres com a voz mais aguda, tá bom? Eu também posso ter as vozes intermediárias, que são os barítonos e as mezzo-sopranos, que tem uma extensão ali que consegue ir mais para o baixo, mais para o tenor, no caso dos barítonos. E contralto e soprano, a pessoa consegue intermediar ali, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os instrumentos da orquestra, tá, gente? Da orquestra sinfônica. A orquestra completa, se é que eu posso falar assim, né? Ela pode ser nomeada como orquestra sinfônica ou orquestra filarmônica. Esses nomes, né, sinfônica e filarmônica, eles vão me dizer sobre a maneira como uma orquestra é sustentada. Então, sobre o que compõe ela e o que sustenta ela. A orquestra filarmônica, ela vai ser sustentada por uma instituição privada, tá, gente? E a sinfônica vai ser uma instituição pública. Normalmente, uma orquestra vai ter mais de 80 músicos. Em alguns casos, algumas vão ter mais de 100. Depende da peça, da proposta, né? E etc. Também existem as orquestras de câmera, que são compostas por 8 ou 18 músicos, que é uma orquestra menor. Agora a gente vai falar sobre as famílias. E isso é muito importante, tá, gente? Para na hora da prova vocês tiverem com isso na ponta da língua, por favor. Então vamos prestar atenção. A gente vai ter as seguintes famílias. A gente vai ter as famílias das cordas, das madeiras, dos metais, dos instrumentos de percussão e de teclas. A gente pode ter a família de instrumentos de teclas também. E aí caem questões na prova que querem que você distingue essas famílias. Então, assim, na peça executada, iniciou-se tal instrumento. Após isso, qual foi a sequência de grupos de instrumentos que apareceram? Bom, isso é só um exemplo, tá, gente? E aí vai ter lá a opção: cordas, madeiras, metais. Metais, cordas, madeiras. Madeiras, metais e cordas. Então, isso vocês têm que estar muito afinadinhos do ouvido, tá? Mas essas questões não são difíceis, gente. É só vocês manterem a calma. Eu já falei com vocês, as questões se repetem 4 vezes, ok? Então vamos falar desses grupos. Eu tenho um instrumento de. Olha, eu tenho um grupo de cordas. O meu grupo de cordas, o nome já diz, tá, gente? Violino, viola, violoncelo. São os instrumentos que têm cordas. O piano também tem cordas, tá, gente? Mas é uma coisa mais complicada. O piano é um instrumento com teclas. Não, você não toca as cordas diretamente, né? Depende. Se eu não me engano, existem peças em que pianistas tocam as cordas diretamente, mas não vem ao caso. Mas enfim, eu vou ter então os instrumentos de corda: violino, viola, violoncelo. Eu preciso que vocês adequem os seus ouvidos, se acostumem os seus ouvidos a essas diferenças, a vocês saberem reconhecer os timbres. O som da família das cordas, dos instrumentos, né, da família das cordas, é o naipe da orquestra que é mais homogêneo, que fica mais juntinho quando vocês ouvirem. Agora vamos falar das madeiras. As madeiras não é tão homogêneo assim não, viu, gente? Os timbres conseguem ser bem diferentes. Ah, e esse instrumento tem um som mais anasalado, esse daqui é mais limpo, esse daqui é mais denso. Os instrumentos da família das madeiras, eles conseguem se diferenciar bem. Então, quais são os instrumentos da família das madeiras? Não se enganem pensando que são instrumentos de madeira, tá, gente? A gente vai ter ali flautas, tanto a flautinha quanto a flauta transversal, né? Eu vou ter o saxofone, o oboé, corne inglês, clarinete, clarinete baixo, o fagote, o contrafagote. E é interessante que em todas as minhas famílias eu vou ter instrumentos mais graves e instrumentos mais agudos. Que nem essa questão do clarinete baixo e o contrafagote. São instrumentos mais graves do que, por exemplo, o clarinete normal e o fagote, né? Então são instrumentos mais graves. Assim como nas cordas, eu tenho o violoncelo, que é bem mais grave do que o violino. Então em todas as famílias eu vou ter instrumentos mais graves e instrumentos mais agudos. De menos a família das teclas, que não necessariamente você vai ter isso, né? Então agora a gente já entendeu a família das madeiras. Agora vamos para os metais. Na família dos metais eu também vou ter instrumentos de sopro, que nem na família das madeiras. Só que eu vou ter instrumentos diferentes. Quais vão ser? O trompete, o trombone, a trompa e as tubas, tá bom, gente? Esses que vão ser os meus instrumentos da família dos metais. Então separa aí. Eu acho que o instrumento fácil de vocês confundirem é o saxofone. Então gravem, saxofone é da família das madeiras, tá bom? E um macete também para vocês gravarem é um instrumento de sopro e começa com T, é da família dos metais. Como assim? Trompete, trombone, trompa, tuba, tudo com T, gente. Grava assim que é tudo da família dos metais. Agora, na família das madeiras eu tenho flauta, o sax, o oboé, clarinete, fagote, né? Então a gente já viu. Agora, os instrumentos de percussão, eles são bem fáceis de você reconhecer eles. É bem fácil você reconhecer. Então, eu vou ter ali nos meus instrumentos de percussão o tímpano, triângulo, dependendo da peça. Eu vou ter o bombo, prato, a caixa, que a gente viu no bolero de Ravel. Vocês lembram a caixa fazendo o ostinato rítmico? Lembrem, gente, ostinato, o que que é? O padrão rítmico que repete durante a música. Mas enfim, por último, eu tenho os instrumentos de tecla, que é o piano, o teclado, o cravo, o órgão e etc. Agora, gente, na nossa apostila eu tenho ali links para vocês verem vídeos sobre e também tem sites em que mostra cada um dos instrumentos, cada grupo deles e cada um dos instrumentos. Na nossa apostila mesmo, tá? Então, conheça a orquestra sinfônica, exercício online para você ver o timbre dos instrumentos. Então, olhem isso, gente, olhem isso que eu tô falando. Na prova cai questão que vocês têm que saber diferenciar os timbres. Ah, primeiro iniciou a família das madeiras, depois foi percussão e depois foi os metais. Então, escutem, escutem. Eu sempre falo para vocês escutarem música, se acostumarem, etc. Acho até que eu sou chata que eu fico falando essas coisas. Enfim, gente, agora a gente vai falar sobre instrumentos da música popular. A música popular é assim, né? Falando, por exemplo, da música brasileira, eu tenho chorinho, forró, samba, bossa nova. Eu tenho muitos estilos musicais, né? Gêneros. E aí, devido à miscigenação que a gente teve aqui no Brasil, a música ela ficou muito rica, com muitas influências de diversos lugares, né? A gente foi colonizado, então muitas pessoas trouxeram, né? Os colonizadores trouxeram muitos instrumentos para a gente e os escravos também. Então a gente tem essa diversidade muito grande. Então, quais os instrumentos que eu vou ver muito na minha música popular aqui no Brasil? Eu vou ter o violão, o pandeiro, que a gente usa muito, a foché, que é um instrumento percussivo, né? O xequerê, o repique, o cavaquinho, né? O reco-reco, tamborim, cuíca, xique-xique, triângulo, agogô, são muitos instrumentos. São muitos instrumentos utilizados aqui na nossa música popular. E que eu deixei, inclusive, em cada um deles, um vídeo no YouTube para vocês verem um pouquinho sobre eles, né? Assim, por curiosidade, caso vocês queiram, né, olhar lá, eu super indico. Agora vamos falar sobre o quarteto vocal, gente. O quarteto vocal, ele é formado por quatro vozes. É o tenor, soprano, contralto e baixo. A gente já falou, né? Dos timbres, eu citei essas vozes. E também, não necessariamente eu vou ter esse grupo, tá, gente? Isso é um exemplo. Eu também posso ter um quarteto só com quatro mulheres, ou então posso ter um quarteto só com quatro homens, por exemplo, dois baixos, dois tenores, duas contraltos, duas sopranos. Então, eu deixei dois exemplos de música cantadas em quarteto aí para vocês. Uma é com um quarteto de baixo, tenor, contralto e soprano, que é a Cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré. Eu aconselho vocês ouvirem porque é muito bonita. E a outra que eu deixei aí para vocês é uma brasileira que eu amo, que é Amigo é para essas coisas, do grupo MPB4, que é formado por quatro homens, tá, gente? Esse grupo. Então a gente tem quatro vozes masculinas nele. Indico para vocês ouvirem também. Agora, os instrumentos de teclado, vamos falar sobre eles? A gente tem o piano, o cravo e o órgão. Para vocês descobrirem a diferença entre o piano e o cravo e o órgão, é simples. Ouçam esses três instrumentos, gente. É isso. O cravo, ele parece que, aliás, as cordas do cravo, elas são beliscadas, assim como no violão, né? Então, as cordas são pinçadas, beliscadas. No piano, as cordas já são tocadas. Há um martelinho que toca essas notas. É ali que dá a diferença na corda. Então, assim, quando eu puxo uma corda, no caso do cravo, eu tenho um som. Quando eu belisco essa corda, quando eu bato nela, quando eu toco ela, eu tenho outro som. Então, esse é um, por exemplo, é um exemplo do piano e do cravo. Já o órgão, ele tem nele tubos, né? E esses tubos de madeira e metal, né? Em alguns casos, tem de madeira e de metal, que vão ser agentes principais na minha execução, no meu som do órgão, né? E o som do órgão é mais denso que o do piano e do cravo. O órgão, ele tem aquele som pesado mesmo, né? Passa um ar sobre esses tubos, né? Passa ar sobre esses tubos e aí causa essa densidade forte na minha música. No cravo e no piano não tem essa questão do sopro que tem no órgão. Não é que a gente sopra, mas é que eu tenho ali dentro do meu órgão tubos que vão fazer esse tipo de execução, beleza? O instrumento de cravo, ele é muito forte na música barroca, viu, gente? Para vocês já saberem, as músicas barrocas têm muito cravo. Então, é um instrumento bem do período mesmo. O órgão você já pode ver na Idade Média, né? Então, assim, bem forte nesse período também. E o piano, ele começou a ser forte, se eu não me engano, mais no período clássico. Ok? Então é isso. Eu deixei ali Jesus, a Alegria dos Homens nos três instrumentos. Eu deixei até a mesma música para vocês ouvirem cada uma delas, como que soa diferente, né? A mesma música soando diferente em três tipos de instrumento: piano, cravo e o órgão. Agora eu vou falar dos instrumentos de corda dedilhada. Vou ter o violão, bandolim, cavaquinho e harpa. São instrumentos que são citados, viu, gente, no programa da UFMG. Esses capítulos da nossa apostila, eles foram divididos pelo programa mesmo, tá? O programa de 2019. E agora, por último, nosso capítulo de timbre, a gente vai ver rapidamente os instrumentos de cordas dedilhadas que vem no programa. Então, tem o violão, o bandolim, o cavaquinho e a harpa. O violão, ele é um instrumento que a gente conhece naturalmente, é muito presente na nossa cultura, é muito popular, né? A gente tem para todo lado. Ele é um instrumento mais acessível. O violão é um instrumento mais acessível. Eu deixei aí para vocês exemplos de músicas. Eu também coloquei Jesus, a Alegria dos Homens para vocês fazerem sempre essa comparação. É a música que eu estou usando para vocês compararem o timbre mesmo, que eu pensei de ser a mesma peça, só que com instrumentos diferentes, que assim vocês conseguem ver a diferença dos timbres, tá bom? Os violões eu tenho. Normalmente ele tem seis, são de seis cordas os violões, mas eu também tenho sete cordas, etc. Tá bom, gente? Então eu deixei aí pra vocês ouvirem. Isso aqui eu vou te amar pra vocês verem.
Tico-tico no fubá e Jesus Alegria dos Homens. O bandolim, ele foi um instrumento muito utilizado na música popular no Rio, tá, gente? Tem até o Jacob do bandolim, que é um carioca. É um bandolinista brasileiro bem famoso. Eu aconselho vocês a ouvirem algumas músicas tocadas por ele no bandolim, tá? Eu também tenho a peça aí, Jesus Alegria dos Homens, tocada em bandolim para vocês verem a diferença. O bandolim, se vocês não tiverem uma ideia de como ele é ainda, ele lembra tipo uma pera, tá bom, gente? Ele é como se fosse um formato de uma gota. Eu acho que eu falando assim vocês conseguem visualizar, se vocês já tiverem visto ele alguma vez. Também coloquei uma música aí que tem um solo de bandolim que dá para você ouvir, né? Essa contraposição aos outros instrumentos. Consegue ouvir um sobre o outro, então você consegue ver o timbre melhor do bandolim. E tem aí o cavaquinho, que eu também coloquei em Jesus Alegria dos Homens para vocês verem. O cavaco, ele foi um instrumento trazido na época da colonização e ele também é muito utilizado na música brasileira, na música popular, né? A gente, na verdade, utiliza até hoje. Ele é muito utilizado no samba, pagode. O cavaquinho, ele é considerado um dos instrumentos harmônicos mais percussivos que a gente tem. Ele é muito percussivo. Embora ele seja harmônico, a gente faz muitas batidas, né? Ritmos mesmo, no cavaco e tal. O cavaco, ele é um instrumento que se preza muito à rítmica, né? Então, ele é um dos instrumentos mais percussivos que a gente tem. Também deixei aí outros exemplos de músicas para vocês ouvirem, né? E por último, a harpa, gente. A harpa já não é muito acessível, né? A gente não vê tanto. Mas eu deixei aí em Jesus Alegria dos Homens para vocês compararem também. E a harpa, ela tem geralmente, assim, por volta de 46, 47 cordas. Ela também tem pedais. Alguns são no pé, pro pé direito, outros pro pé esquerdo. E tem dois tipos de harpa, tá? Isso eu só falo por curiosidade mesmo. É a harpa de caixilho e as harpas abertas. Também deixei outra peça aí pra vocês, que chama The Fontaine. E eu aconselho vocês a ouvirem. Enfim, esse foi o nosso episódio de timbre. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês ouçam todas as músicas, todos os links que eu coloquei nesse capítulo. Porque, sendo um capítulo de timbre, não basta eu falar as coisas, vocês imaginarem, não, vocês têm que ouvir. Vocês gostam de uma peça? Caça essa peça no instrumento novo que você não está habituado, caça ela. Ah, não estou acostumado com saxofone, não estou acostumado com o violoncelo. Ah, caça o carinhoso no violoncelo para vocês verem. Essa carinhoso tem o Yo-Yo Ma tocando ela no violoncelo. Então, assim, procure trazer esses timbres, esses instrumentos, para o seu gosto, para você se acostumar e poder fazer isso no dia a dia. Então, você está ouvindo, você está lendo um livro, você coloca um instrumento que você não está tão habituado e você, ao mesmo tempo, está treinando. Olha, estou ouvindo aqui um instrumento da família das madeiras. Ó, esse instrumento aqui eu tô ouvindo que é da família dos metais. Eu tô ouvindo aqui um trombone, a trompa. Então, assim, gente, é isso. Treine, escutem música. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Até mais!